Na próxima semana inicia a Semana do Meio Ambiente e hoje a gente conversa com a professora Débora Garofalo, que escreveu o projeto Robótica com Sucata, que solucionou aí o problema do lixo em uma escola periférica de São Paulo. Ela está conectada com a gente. Professora, bom dia.
Bom dia, é uma alegria poder estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigada.
Eu que agradeço, também uma alegria para a gente falar de um tema tão importante. A gente já quer saber um pouquinho mais dessa história, como que nasceu o projeto Robótica com Sucata e qual era o cenário da escola onde ele foi implementado.
Bom, o projeto de Robótica com Sucata nasceu aqui numa comunidade muito carente da cidade de São Paulo, a IMF Almirante Ali Parreiras, uma comunidade cercada por comunidades, por violência, pelo tráfico de drogas. E nesse ambiente, quando eu cheguei, era um ambiente muito hostil, onde as crianças olhavam para a escola não para um local de aprendizado, mas para um local realmente de uma extensão das suas próprias casas, um grande quintal. E principalmente eles olhavam para a tecnologia como algo que realmente era somente para que eles fossem usuários, né? Jogar jogos, navegar pela internet, pelas redes sociais. Eles não se viam como produtores realmente de tecnologia. E o trabalho, então, nasce dessa problemática de poder tentar trazer essa questão ambiental para dentro da sala de aula, já que numa avaliação diagnóstica com os estudantes, eles relatavam que o lixo era um problema na vida deles. O lixo que impedia, então, essas crianças de irem para a escola, sim, que traz até hoje doenças como dengue, leptospirose. E diante desse cenário, eu falei, bom, eu só tenho dois caminhos para trabalhar com essas crianças, né? Abraçar esse lixo como objeto de conhecimento e poder trazer à tona a questão do protagonismo juvenil, onde eles vão poder interagir com essa questão ambiental, fazendo aí diferentes protótipos para poder resolver essa questão do lixo dentro da comunidade. E no começo eles não se achavam capazes, né, de fazer, de trabalhar com essa questão de robótica. E aí, a partir do primeiro protótipo que nós fizemos, que foi um carrinho movido a balão de ar, eles começaram a se enxergar de uma maneira diferente, de falar assim, puxa, nossa, eu posso construir isso.
Sim.
E através disso eles começaram a ver um valor maior dentro da escola, porque a gente não estava abandonando o currículo, mas a gente estava potencializando esse currículo com mão na massa para fazer coisas diferenciadas. E a partir disso, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, né, que traz aí essa questão ambiental, de trabalhar a questão da sustentabilidade, de olhar também, democratizar o acesso à tecnologia e inovação, com essa cultura que a gente fala que é a cultura maker, né, a cultura do mão na massa, de você, sim, poder então trabalhar coisas que são significativas para esses meninos e meninas que nasceram dentro dessa era digital, mas trazendo toda uma sensibilização, tirando eles do papel, né, de simples usuário dessa tecnologia para realmente produtores de tecnologia.
Verdade. Professora Débora, muito interessante essa parte que a senhora destacou, essa questão de sair dessa questão do ensino só do papel, porque a gente vê que eles são muito capazes e você mostrou isso para eles, a questão da sustentabilidade, de como aplicar os problemas do dia a dia para eles resolverem em sala de aula. Isso que é o mais interessante, porque a gente vê que era um problema que incomodava muito. Quem que gosta aí de ter uma área que tem muito lixo, viver onde tem muito lixo, aprender também onde tem essa questão, ninguém gosta. Então, a partir daí, a gente vê aí a potencialidade de cada aluno também de explorar esse conhecimento. E é muito bacana quando a gente aplica isso da sustentabilidade. A gente está numa região que é muito propícia a falar disso. Então, minha próxima pergunta, quais foram aí os principais desafios, aprendizados para implementar esse projeto? Você citou aí essa dificuldade também da aceitação deles de se acharem capazes, né, no começo, mas conta um pouquinho mais.
Obrigada pela sua pergunta, porque realmente essa é uma pergunta bastante importante para compreender que a gente tem muito aquele querer que as coisas ocorram de uma maneira muito imediata dentro da educação. E nem sempre a gente vai conseguir que isso ocorra de uma maneira imediata. Então, o trabalho, eu acho que ele veio quebrar um pouco disso, né? Porque foi um trabalho de 3 anos e meio dentro dessa comunidade. Então, um trabalho que a gente sempre fala que é um trabalho cultural. da gente poder compreender, tirar essas crianças do senso comum, que muitas vezes eles estão expostos, para que eles possam olhar por outras perspectivas de que forma eles podem contribuir. E eu falo isso com muita tranquilidade, por quê? Porque no começo, quando eu fui falar para eles, né, eles falavam assim, professora robótica, né? Robótica não é para um estudante de escola pública. E ali, isso me doeu muito, mexeu muito comigo, né? Porque como é que aqueles estudantes que tinham de 6 ao máximo ali 14 anos, né? Do primeiro ao nono ano, eles não se sentiam capazes de aprender alguma coisa. Então, foi muito poder mostrar para eles, sair essa questão do senso comum e eles olharem por outras perspectivas para justamente poder contribuir para dentro da sua realidade, dentro da comunidade. Então, através de fotos, inicialmente, de mostrar para eles ali como se dava, estava se colocada essa questão do lixo. E quando eles olharam para isso, um grande mural de fotos, né, dentro da escola, eles falaram, nossa, professora, é aqui, nesse ambiente cheio de lixo? Não, eu quero contribuir com isso. De que forma realmente eu posso ajudar? E aí foi muito bacana isso, por quê? Porque é escutativa, de poder ouvir de que forma eles poderiam contribuir. Então, o meu papel como professora foi muito de mediar inicialmente, né, e esse também foi um desafio, de mediar esse conhecimento. O qual era ali a perspectiva que eu tinha de unir o currículo, a questão do lixo, a questão ambiental, a sensibilização, para reduzir um problema que é grave para eles, né, que era impedir essas crianças chegarem na escola em dias de chuva, em diminuir essa quantidade de lixo, então trazer essa questão ambiental de uma forma muito mais latente, mas usando um pilar que é essencial, que é a tecnologia, né? De que forma eu posso produzir isso? E que tecnologia é essa, né? Uma tecnologia que vai interagir aí com o seu meio social, que vai trazer ali, então, mostrar que não é só um computador, mostrar que não é só o Wi-Fi, mas de que forma eu posso potencializar isso de verdade para trazer ações que sejam realmente significativas, né? E a cultura maker, então, ela nasce muito dentro dessa perspectiva de mostrar para esses meninos e meninas que a escola pode ser diferenciada, que a gente pode trabalhar o currículo utilizando o problema social e intervir nessas questões. Então, no primeiro momento, eles fizeram muito coisas que eles gostariam de ter, o barco, o avião, o robô, para depois começar a pensar em soluções para o dia a dia. Como? De que forma eu vou, então, interagir ou vou pensar numa solução para o meu território, né? E aí eles colocaram muitas outras questões. Então, começaram a pensar em inteligência artificial para movimentar a cadeira de rodas, pensar em semáforos inteligentes, em temporizadores de energia. Então, veja, né, um trabalho muito rico. Sim. E os desafios, eu falo que são vários. Primeiro, o professor se colocar realmente nesse papel que eu sou um aprendente, eu posso mediar esse conhecimento. Depois, de entender que a escola, ela pode expandir para além da sala de aula física, né? Muitas das aulas do trabalho de robótica com sucata ocorreram de maneira pública, na rua. Então, da gente poder circular, de conversar com as pessoas, de fazer um bom planejamento, de fazer uma intervenção, de recolher esses materiais, de utilizar, de fazer parcerias, de trazer pilares importantes como o empreendedorismo. E depois a própria mudança dos meus próprios colegas, né, de trabalho. Que num primeiro momento falavam assim, ah, mas isso dá muito trabalho, né? Eu não vou querer mexer com isso, nossa, isso eu acho que não é viável. Para depois começar a ver o engajamento das crianças e falar, não, eu acho que é um grande caminho para seguir e eu vou apoiar nisso. Então, é uma mudança realmente que eu falo, acho que o maior desafio é a gente vencer o conceito que nós temos colocado na sociedade como cultural, né? Romper essa barreira, entender que é importante a gente ter essas quebras de paradigmas e que podemos fazer diferente.
E através desse projeto reduzir aí a desigualdade educacional, que é um ponto muito importante. Infelizmente o tempo aqui está curtinho, está acabando, mas eu quero, antes da gente finalizar a entrevista, que a professora fale um pouquinho aí das aventuras de Gambiarra, esse livro aí que surgiu. Conta um pouquinho pra gente.
Bom, o livro, ele é uma continuidade um pouco desse trabalho, porque muitos dos professores sempre me perguntam, ah, mas que forma eu posso trabalhar essa temática com as crianças, né? E nasceu uma coleção Mão na Massa, que está lançada aí pela editora Ciranda, e um dos livros é A Aventura do Gambiarra. Então, ele é um robozinho que vive numa cidade fictícia chamada Reciclópolis, e dentro dessa cidade ele tem que reciclar toda essa questão ambiental para que ele possa salvar essa cidade. E ele se une a uma outra robozinha chamada Sucatinha e eles vão se aventurar, né, dentro aí do mundo dessa literatura, né, da infância, resgatar esses valores tão importantes sobre, sobre sustentabilidade, mas também sobre essa questão ambiental, né? Como eu faço para usar, reciclar, recusar até utilizar alguns materiais? E então a aventura do Gambiarra vem trazer um pouquinho dessa consciência, mas ao mesmo tempo, nesse meio do percurso, tudo que eles vão encontrando são meios deles poderem salvar o planeta, eles construírem alguns protótipos, né? Então mostrar para as pessoas também que nem tudo que a gente pensa que é lixo, ele é realmente um lixo.
Verdade.
Né? E, então pode ser reutilizável. Então fica o convite aí para conhecer um pouquinho dessa obra e se aventurar e colocar a mão na massa.
Perfeito. Débora, muito obrigada pela entrevista, super importante. Claro, a gente parabeniza a sua iniciativa de levar tanto conhecimento e de levar também esperança para essa comunidade, que siga aí de exemplo para várias outras escolas.
Eu que agradeço e muito obrigada por oportunidade de estar aqui. Desejo um ótimo dia a todos.